Semana do Consumidor Samsung é no Magalu. Link na descrição. Proteja sua navegação e use NordVPN. Link na descrição. Gabriel Ávila, na última edição do Lado Bunker, eu falei que no próximo programa teríamos uma frente fria para aliviar o calor, e ela chegou. Mas é bom dizer que a frente fria chegou junto com o Lollapalooza, porque sim, todos os anos chega uma frente fria junto com esse festival, e o Gabriel estava lá, levando lama no sapato para ver o Blink-182, né, Gabe?
Exatamente. Foi um dia de chuva intensa, foi incrível, assim, a gente pisou dentro do autódromo, o mundo caiu. Foi aquele Deus nos acuda correndo pra colocar corta-vento, capa de chuva, caramba, quatro. E foi só o começo, porque o resto do dia, tipo, chovia e parava. E aí no final do dia, que aí nas bandas que a gente foi mesmo ver, né, que era o Offspring e depois o Blink, a chuva aí São Pedro falou, toma então, vamos dar banho nesses emo velho tudo aí. Choveu pra caramba, um lamaçal. Nossa, eu vi a galera entrando no autódromo com os tênis novinhos, eu ficava, pessoal, vocês não têm noção.
Minha
não.
Gente.
E isso que não tinha chovido ainda. Não tava lama. Aí, quando começou a lama, eu só pensava em todos os tênis novos que eu vi até o começo do dia. Eu falei, meu Deus.
Mas um dos pontos do Lollapalooza é porque festival é um festival. E aí, as pessoas vão arrumadas. E eu, tipo, gente, sabe? Você tem que ir confortável, então. Você tem que, por exemplo, tênis que não escorregue, tênis que não seja muito novo, que possa te apertar, alguma coisa assim. Você tem que ir com tênis mais velho e confortável, delicinha que você tiver, entendeu? Porque tem que ser confortável e as pessoas vão pra ficar bonitas tirando foto lá nos lambi-lambi, sabe? Tipo, gente, eu entendo o desejo do Instagram, mas todo ano tem perrengue no Lollapalooza, né? É incrível, todo ano tem perrengue.
Exato. Esse, separando pra pensar que pelo menos esse ano não teve nenhum show que parou por causa da chuva, né? Como já aconteceu em anos anteriores, já é um ponto positivo, porque chega nesse nível, né? Porque é março, né? Como diz a canção, águas de março fechando o verão e o Lollapalooza lá desafiando São Pedro e falando, não, o evento vai acontecer sim, chova o que chover. E às vezes chove muito mais do que o evento aguenta, mas esse ano pelo menos rolou. Deu pra ver o Blink-182, entendeu? Realizei um sonho de infância, na primeira música eu já tava chorando pra caralho, então foi maneiro, foi muito bom.
Eu fico feliz, Gabe, fico feliz. Eu fiquei com pouca energia pro Lola, achei que tava um pouco caro também, então eu estou guardando o meu suado crédito de cartão pro Metallica. Eu quero muito que o Metallica venha esse ano, Metallica precisa vir. Então, estou guardando meu crédito aí pra isso. E enquanto o Gabes estava lá no Lollapalooza, se divertindo bastante, queria citar que na quinta-feira eu fui num show de J-Rock, que é rock japonês.
Olha aí.
Da banda Headwimps, o pessoal da Crunchyroll chamou a gente. E foi muito legal, porque os caras tocam muito bem. Eu ia te falar, Gabes, que eles têm a formação principal ali dos integrantes é vocalista, que também é guitarrista, o guitarrista principal e o baixista. E aí, o cara que é o baterista, ele tá afastado da banda, então eles estão com baterista de apoio, mas eles estão com dois bateristas de apoio, que um faz a percussão.
Caraca.
Também, mas no palco, Gabes, tinham duas baterias montadas, e eles tocavam ao mesmo tempo as duas baterias. Então,
isso é maneiro.
Respect, sabe? Porque eu sou uma pessoa, eu tava até comentando isso aqui em casa, que tipo, quando as menininhas começam a gostar de rock ali na adolescência, tem muita coisa do guitarrista, né? Porque o guitarrista é meio fálico ali, né? O cara com a guitarra e tal. Sempre gostei de bateria. Sempre gostei. Os bateras são os melhores. Então, tinham dois bateristas no show do Headwimps. Eu achei que foi muito legal. Então, foi um fim de semana aí cultural, né, Gabes? Musical.
Musical, exato. Estou muito feliz que eu consegui sobreviver à chuva intensa cantando igual um desgraçado. Eu tô com voz pra gravar esse programa, olha só.
Olha só, gente. Tudo por vocês, ouvintes do Lado Bunker. Tudo por vocês. E com essa deixa, a gente vai pra vinheta.
Finalmente está entre nós X-Men 97, essa série animada que a gente tá esperando há muito tempo. E ó, dá pra sentir na minha voz que valeu a pena a espera. E a gente vai falar mais sobre isso em breve.
E trouxemos nossa convidada especialíssima, Tainá Garcia, pra falar sobre Dragon's Dogma 2, esse game aí que tava muito aguardado e finalmente também está entre nós.
E sabe o que mais tá entre nós? Uma cacetada de trailers, entendeu? Porque a última semana veio carregada e aí a gente selecionou aqui, ó, alguns dos pontos altos dos vários trailers dessa Trailer Week, semana de trailers aqui, pra comentar com vocês, nossos queridíssimos ouvintes do Lado Bunker. Bom, eu acho que dá pra gente...
Como assim esse bloco não começou assim, Gabriel?
Exatamente, dá pra gente soltar a musiquinha, né? Porque não tem como falar desse desenho sem fazer esse... Não tem como, não dá. Porque, finalmente, X-Men 97, o desenho animado dos X-Men, estreou, né? É a continuação daquela série animada clássica, com essa clássica musiquinha aqui, que ganhou a versão a capela, por mim, por Camila Souza. E aí, agora vamos inverter, entendeu? Já que eu puxei, eu vou perguntar pra Camila. E aí, Camila, o que, que você achou?
Gabes, vamos lá, vamos falar de X-Men 97. Assim, eu assisti os dois episódios que estão disponíveis na plataforma. O Gabes é um privilegiado, então ele assistiu já o episódio dessa semana também, sabe mais um pouquinho do que nós sabemos no geral, mas eu tava mixed feelings com a estreia de X-Men 97, mas eu tenho uma questão muito com animação, assim. Quando eu gosto muito do traço, do estilo, eu amo. E quando eu acho esquisito, eu fico muito... E eu senti uma esquisitice ali, entre você fazer uma coisa mais moderna, mais com visual mais antigo e tal. Dito isso, eu acostumei muito rápido com o decorrer dos episódios. E que dois episódios, que estreia do puta que me pariu, sabe? Porque assim, ele tem muito traço da animação dos anos 90 no sentido narrativo. Então tem muitas coisas ali até que eu vi algumas pessoas comentando, que alguns diálogos até soam um pouquinho cafoninhas assim, sabe? Um pouquinho muito quadrinísticos demais ali, quando a Tempestade vai falar dos poderes delas, espíritos de outrora, não sei o quê, sabe? Tem uma coisa... uma firula nesse sentido, mas eu fiquei muito impressionada com o texto, com o roteiro de vários momentos desses dois episódios. Eu não vou falar o que acontece especificamente, mas tem um discurso do Magneto e tem um discurso em formato de carta da Tempestade que, minha Nossa Senhora, que coisa bem escrita, que coisa bem escrita. Assim... E X-Men é uma coisa que é muito moderno. Tudo que eles falam ali sobre representatividade, sobre você ter esse grupo de pessoas que são rejeitados pela sociedade e tudo. Isso, infelizmente, é muito moderno. A gente continua tendo esses problemas, mas é incrível como eles trouxeram isso de uma forma tão orgânica, sabe? A cena... Tem uma cena especificamente que o Magneto... Ele tem essa forma de ver essa relação entre mutantes e humanos diferente do Xavier. E tem um momento em que ele olha assim e fala, é assim que vocês querem nos ver, sabe? Vocês querem ver a gente ajoelhado e pedindo perdão pra vocês e alguma coisa assim, sabe? E é uma cena tão dolorosa que eu achei incrível. Eu sempre acho incrível quando eles conseguem colocar essa quantidade de camadas em um desenho de meia hora. Sabe, pra você assistir jantando. Exato. E está tudo ali. E eu terminei bolado. Eu terminei falando... Não poderia ter acontecido o que aconteceu. Sabe, tô triste.
Então, eu tava com uma expectativa... não vou mentir, alta. Porque eu amo X-Men, simples assim. E essa é a primeira grande coisa que a Marvel fez com os personagens. Desde que comprou a Fox, né? Tipo, eles fizeram o esforço de comprar todo um conglomerado só pra ter esses personagens. Mentira, a gente sabe que não é só isso, mas assim...
Mas foi um fator muito isso, sabe? Né, Gabriel? Porque
dominante, todas assim,
as coisas,
né?
Da Fox ali, eles jogaram no Star Plus, mas o rolê era mutantes.
É, então, mataram, né, e até outros estúdios, as coisas ali, mas não, X-Men tal. E o que a gente teve de X-Men até agora? Migalha, né? A gente teve um Professor Xavier ali no Doutor Estranho 2, a gente teve ali uma citação a mutante em Miss Marvel, mas assim, X-Men mesmo? Nada. Então essa é a primeira coisa com os personagens, né, em muito tempo, com o nome X-Men e tal. Então a expectativa tava alta, principalmente porque era uma continuação da série animada clássica, e assim, pra você mexer numa parada clássica, cultuada, você tem que ter coragem, e não só coragem, porque... né, a gente tá no momento da nostalgia da cultura pop, que é a coisa mais fácil que você tem pra fazer. Só que assim, você tem que sustentar, você tem que segurar o rojão. Porque se for menos do que muito bom, já era. Você perdeu qualquer credibilidade, né? Vai sair como caça-níquel e não como uma produção e tal. É digna de atenção. E me deixou muito feliz que esses dois primeiros episódios meio que provaram que a galera sabia o que tava fazendo, sabe? Eu acho que tem toda uma dose, sim, de nostalgia, de paixão pela série clássica. Você vê isso nos momentos onde eles estão jogando basquete, onde um tá provocando o outro. Pô, o primeiro episódio tem praticamente a mesma estrutura do primeiro episódio da série original, uhum. Tá ligado? Dá pra fazer uns paralelos óbvios, assim, e dá pra ver que, assim, não foi por acaso, foi de propósito, foi pra você se sentir em casa. Beleza, o primeiro episódio pra mim foi meio isso, assim, recapturar a magia, tipo assim, ó, lembra aquilo lá que você gostava 30 anos atrás? Ó, a gente deu uma retocada aqui nos traços, poliu um pouco o texto e vamos pra frente. E esse vamos pra frente vem nesse segundo episódio, que é muito do que a Camila comentou até agora, que, pô, me deixou de queixo caído justamente por isso. Porque, assim, eu achei que ia ser uma série muito calcada em nostalgia, em ficar fazendo referenciazinha, não sei o quê. E já no segundo episódio eles falam, não, a gente tem histórias pra contar, a gente tá interessado daqui pra frente, sabe? O que aconteceu na série original tá lá, fez história. Se você quiser, tá aqui no Disney Plus também, pode assistir. Mas, assim, essa série é uma série nova, com novas histórias. A gente vai jogar os personagens em novas dinâmicas. E, pô, eu adorei, adorei, assim, eu fiquei realmente impressionado, como a Camila falou, assisti o terceiro episódio ainda, e esse terceiro episódio, também não vou falar muita coisa, mas amplificou muito essa sensação, sabe, de que a galera veio com apetite pra contar coisa nova dentro de um universo que já existe, sabe, então, pra mim, essa mistura das coisas funcionou muito bem, assim, eu realmente adorei esse começo. Eu tenho medo de, sei lá, eles se perderem pro final da temporada e todos esses elogios se voltarem contra mim? Tenho. Mas esse começo foi, pô, diria quase que irretocável.
Quase assim. Que irretocável. E uma parte positiva que eu achei, que é um eu vi algumas pessoas fazendo essa crítica à franquia de live actions da Fox, que é ser muito centrado no Wolverine, né? Wolverine, Logan, Hugh Jackman, adoro. Total. Ok, mas o rolê dos X-Men é que eles têm muitos personagens interessantes. Todos ali são interessantes à sua forma. E eu gostei que esses dois primeiros episódios deram mais destaque para o Magneto em um novo momento, né? O Magneto em um momento pós a partida do Xavier, que eu não vou dizer que poderia ser, gostaria muito que fosse um amor romântico, mas independente de ser um amor romântico ou não, eles se amavam, ponto. Então ele perdeu ali e ele tá começando a repensar a relação dele. E eu acho que o Magneto é um personagem muito, muito complexo pelas origens dele e tudo. Então eu gosto muito, muito da visão do Magneto sobre as coisas às vezes. Gosto muito do que ele traz para essa discussão mutante. E mais destaque para o Ciclope. Porque o Ciclope, nos live actions, quem conheceu X-Men sem conhecer os quadrinhos, veio pelos filmes da Fox. O Scott Summers é um bundão, é um bananão, sabe? Ele é um idiotão. E o Scott, ele não é desse jeito. Ele é um cara, ele é um Capitão América lookalike. Ele é um bom, ele é o good guy, sabe? Ele é o bom moço, mas ele não é burro. Ele luta bem. Ele tenta melhorar ali e ele tem uma relação com a Jean que é super importante na personalidade dele, mas não é só isso. O Ciclope, o Scott Summers, ele tem uma importância muito grande para a equipe dos X-Men. Então, que bom que eu acho que parte do público que dessa chance para X-Men 97 vai dar uma chance também para novos personagens dos X-Men, para conhecer mais a Jubileu, a Vampira. A Vampira é muito diferente do tipo, até os poderes dela são diferentes, sabe? Então, eu sinto que é uma oportunidade também de explorar mais o potencial dos X-Men como equipe de um modo geral, sabe?
Não, total. Tanto que o primeiro episódio, isso acho que não chega a ser um spoiler, mas ele tem uma enorme cena de ação, assim, que eu acho que é pra fisgar mesmo, né, o espectador, que talvez nem tenha visto a série anterior e quer ver qual é que é, que já destaca muito bem os personagens ali no quesito de qual que é o poder de cada um. Uhum. É, tanto sozinhos, quanto a forma como eles combam, né? Como eles juntam os poderes ali pro bagulho ser mais efetivo e tal. Só que antes dessa cena de ação, a gente já meio que tinha sacado qual que era de cada personagem, porque cada um teve pelo menos uma cenazinha pra falar um pouco de como que é o caráter desse personagem, como é que eles comportam em relação aos outros, uhum. Sabe? É, tudo isso, assim, enquanto a história tá rolando, não é que a gente simplesmente para e fala, não, vamos conhecer os X-Men. Esse é o Gambit, ele tá usando uma cropped, esse é a vampira. Não, é tipo assim, eles estão trocando ideia e aí você vai sacando, tipo, ah, Morfo gosta de zoar com a galera, ah, o Ciclope é o líder mais quadradão e tal, Wolverine é o rebelde, mas que também se importa com o grupo como um todo, sabe? Essas coisas. E eu acho isso muito maneiro, justamente porque X-Men, a graça dos X-Men é a equipe, né? Essa coisa deles estarem juntos em prol de um objetivo, né? A parte super-heróica de juntar pra dar porrada em alguém, mas assim, cada um tem o seu conflito, cada um vê as coisas de uma forma, sabe? E eu gosto muito que a adição do Magneto ali não é simplesmente uma coisa de, ah, vamos chocar colocando o maior inimigo dos caras pra liderar eles. Não, não é só isso. Tem, como a Camila falou, traz uma complexidade, sabe? Ele traz umas possibilidades que, pelo menos nesse começo, a série soube usar tão bem, sabe? Soube fisgar tão bem que, não à toa, a resposta tá sendo super positiva em todos os lugares, né? Porque o negócio realmente foi... Dá pra ver que foi feito com coração, com cuidado, sabe? Até porque eles seguiram uma coisa que a série original fez muito bem, que era adaptar quadrinhos. Eles pegam pontos muito importantes da cronologia dos X-Men, o Caramba 4, mas pra servir dentro da própria história. Não é simplesmente, ah, vamos adaptar aqui o julgamento de Magneto, porque sim. Não, eles criam todo um contexto, eles, sabe? Aí fica esse meio termo entre, é uma homenagem, é uma adaptação, mas ao mesmo tempo a gente tá fazendo algo novo, tá criando algo em cima. E, pô, de verdade, só amor pra esse começo.
Exatamente. Então, assim, fico muito feliz. Acho que foi uma ótima estreia, tem muito potencial. E, assim, eu infelizmente não acho, e algumas pessoas até pontuaram algumas coisas sobre isso, eu não acho que esse vai ser o caminho que o Marvel Studios vai seguir com os X-Men no live action. Eu acho que a série é uma coisa separada de MCU, porque pelo menos as migalhas que a gente teve de Mutantes até agora foram tristes demais, assim, tipo, porra, gente, sério? Sério? Então, eu não sei se eles teriam coragem de fazer o que tá sendo feito na animação. De tipo, de botar um Ciclope maduro, liderando a equipe, de deixar o Wolverine um pouco de lado, de colocar outros personagens pra terem destaque. Eu acho que eles são muito ligados ainda. E a gente teve o Hugh Jackman voltando no Deadpool. Então eu sinto que ainda é muito Wolverine centrado, sabe? Então eu não acho que eles vão ter as manhas, mas por outro lado me deixa feliz no sentido de que existe a animação e que dentro da animação a gente pode explorar outras narrativas. Thanks God por isso, sabe? A gente consegue explorar outras coisas dentro da animação e, tipo, eu sei que o motivo disso é porque muitos produtores olham a animação como algo menor, né? Então olha assim e fala, a gente nunca botaria isso no live action, mas põe na animação. Sim, que se foda o motivo, mas eu fico feliz que existe essa animação pra trazer essas outras discussões e a gente falar de X-Men além de, como que tá o uniforme, se tá amarelo ou preto. Tipo, a discussão dos X-Men é muito além disso. Muito, muito mesmo. Galera, chegou a hora aqui nesse Lado Bunker da gente falar sobre Gunnor. Sim, vocês sabem aí que nós já lançamos o jogo Rough Gunnor. Tá disponível, tá biito, mas caso você não tenha adquirido ainda, tem uma oportunidade bem legal pra isso agora com o Steam Deck Builders Fest.
Exatamente, Cakes. O Steam Deck Builders Fest é um festival que tá rolando no Steam com a promoção de vários jogos no estilo Deck Builder, incluindo o nosso queridíssimo Rough Gunnor.
Exatamente, Gabe. Só notícia boa acontecendo. Então, galera, pra vocês relembrarem, o jogo Rough Gunnor é inspirado no primeiro livro da trilogia do personagem, da franquia, mas você não precisa ter lido pra jogar não, tá? O game te dá ali todas as ferramentas pra você seguir na história, mas é bem desafiador ao mesmo tempo. É muito, muito, muito legal, de verdade.
É isso aí, então fica a dica, galera. Jogo do Rough Gunnor em promoção no Steam Deck Builders Fest. O link tá aqui na descrição. I make no mistake. The dragon will appear
before you when the time is come. Bora lá, que na última semana nós tivemos muitas novidades aí, muitas coisas que estamos comentando neste programa, incluindo o aguardado lançamento de Dragon's Dogma 2, que chega 11 anos depois do Dragon's Dogma 1. E pra falar sobre ele, trouxe aqui Tainá Garcia, que teve uma maratona, né, Thay, pra zerar o jogo? Zeramos o Dragon's Dogma 2?
Sim, foi mais aí de 50 horas. Nessa jornada, foi... Mas assim, sabe aqueles jogos assim que você, quando você para pra ver, você tem, sei lá, quase 100 horas e não parece? O Dragon's Dogma é tipo isso, eu tenho 52 horas nesse jogo e não parece que foi tanto tempo e ainda tenho vontade de continuar nele. E eu acho que isso é a grande parte do charme dele, porque ele é um RPG de ação, então esse tipo de jogo você já sabe que você vai se empenhar muito, vai gastar muitas horas ali. E eu tava bem curiosa pra essa sequência, porque eu nunca cheguei a zerar, na verdade, o primeiro jogo. Eu cheguei a jogar ele na época e não cheguei a zerar, mas eu sabia como era o estilo já da franquia. E quando eu comecei a jogar o 2, eu senti que eles mantiveram a mesma essência, sabe? Então foi uma experiência bem interessante, porque eu lembro que quando eu joguei o primeiro, a primeira coisa que eu pensei foi que eu gostaria que o jogo fosse mais bonito visualmente, né? E quando eu comecei o 2, eu falei, cara, isso aqui parece literalmente o que eu queria quando eu comecei jogar o primeiro. E ver que eles mantiveram a essência, ainda mais com aquele gostinho que eu queria ter tido com o primeiro, de, pô, isso aqui tá visualmente impressionante, pra mim parece que é o sonho, assim, dos fãs da franquia e também de fantasia, porque ele é um RPG medieval, então toda a estética dele é voltada, né, pro medieval, e cara, ele é muito impressionante, assim, visualmente, sabe? E logo de cara, isso foi a coisa que mais me chamou a atenção, porque eu também sou uma pessoa apaixonada por dragão. Eu acho que jogo que tem dragão pra você lutar contra é, assim, literalmente meu ponto fraco. Eu gosto muito de jogo assim, e cara, os dragões nesse jogo tão, tão da hora, sabe? O visual, a luta contra eles, e... É, até, só deixa eu voltar um pouquinho que eu tô me aprofundando demais, falando de dragão já, porque esse jogo assim, quando você começa a falar, você se perde, porque é literalmente essa a experiência do jogo, sabe? Porque ele tem um mundo aberto e você é jogado lá, meio que sem muito guia, muita direção. Claro que tem missões principais ali pra você, que aparece no menu e tal, que você precisa fazer, só que é um jogo que você, que ele quer que você se perca nele, sabe? Porque ele tem, por exemplo, nenhuma missão secundária tá marcada no mapa. Você precisa literalmente andar por aí, conversar com os NPCs, prestar atenção nas coisas. Prestar atenção até em conversa alheia, você tem que ser fofoqueiro pra você achar missão secundária.
É o jogo do brasileiro.
É total o jogo do brasileiro, porque ele dá muito espaço pra criatividade, tanto nisso de você achar a missão secundária, quanto no combate. E assim, ele parece muito complexo logo de cara, só que quando você entende, as coisas vão tão naturalmente, sabe? E isso era uma coisa que eu lembro de sentir no primeiro e tá presente no segundo. Mas só fazendo uma explicação geral pra quem não conhece Dragon's Dogma 2. A história, basicamente, ela acompanha uma lenda de do Nassim, basicamente, que é uma pessoa que ela era normal, só que daí, por escolha do destino, um dragão imenso rouba o coração dela, e isso faz uma ligação entre ela e o dragão. Então ela desperta algumas habilidades especiais, e ela também se torna o herdeiro legítimo do trono da região. E dentro desse contexto, ainda aparece uma rainha regente e um falso Nassim, que querem roubar o trono de você. Então você tem esses dois pontos centrais, que é o destino com o dragão, e a treta da realeza ali com a rainha regente e o falso Nassim. E o jogo, ele...
A treta do trono, né, Thay? Temos, assim, Game of Thrones. Oi, pessoas de Game of Thrones que gostam de dragões aí, coisas.
Sim.
Mas essa sinopse não me lembrou Game of Thrones, não. Me lembrou Shrek, mano. Que basicamente você é o burro. Porque você tá num mundo de fantasia, um dragão rouba seu coração e você tem que derrubar o rei, tipo, sabe?
Fazer o personagem igual o Farquaad, né? Com o cabelo tigelinha preto ali. Inclusive, esse é um dos pontos, sim, né, Thay? Dá pra você criar o seu personagem de... Eu peguei a demo, né? Já abri a demo, mexi, dava pra fazer... Não é a demo, né? A criação de personagem que eles tinham liberado com antecedência, e dá pra você fazer, assim, absolutamente qualquer personagem. Tem muita opção, né?
Uhum, sim, não. Acho que é provavelmente uma das ferramentas de criação de personagem mais densas que eu já vi, assim. Porque dá pra você mexer em detalhezinho. Dá pra você tirar qualquer dente. Tipo, literalmente qualquer dente da boca, você pode escolher qual tirar. Tem mais de 300 cores pra íris dos olhos. E então, assim, é muita coisa detalhezinho, sabe? Dá pra você escolher a quantidade de massa muscular em cada parte do corpo. Dá pra você escolher a postura que seu personagem vai ter quando ele anda, sabe? Ele pode ser corcunda. Então, assim, é uma parada, assim, muito densa, que eu fiquei boas horas ali. Eu tentei recriar meu gato nesse momento de criação. Não deu muito certo. Acho que não capturei a essência do meu gato. Mas é porque eu sou ruim em criação de personagem.
Eu vi que o pessoal fez até o Kojima.
Sim, assim, não, o Kojima tá idêntico, famoso, cara.
Tá idêntico, exatamente.
Não, bizarro, assim. O pessoal tá fazendo muito ator também, tá igualzinho, literalmente igualzinho. É personagem de anime, eu vi o pessoal fazendo também, né, o protagonista do Berserk e tal.
É, eu vi um Pikachu amaldiçoado que me deixou com um pesadelo por uns dias.
O pessoal tá recriando meme até, eles recriaram aquele meme do gatinho molhado de leite, sabe? E mano, tem muita opção, e eu acho que isso é boa parte da liberdade também do jogo, né? E você já sente isso logo de cara, assim, você começa o jogo já em horas gastando, fazendo seu personagem.
É muito bom você pode fazer um Pikachu amaldiçoado pra ouvir fofoca dos outros, tipo, sabe?
Eu fiquei imaginando, imagina, vou deixar essa imagem na mente de vocês e dos ouvintes do Lado Bunker. Imagina um Pikachu amaldiçoado vestido de medieval num busão lendo as conversas do WhatsApp dos outros. Dragon's Dogma 2. É isso.
Agora faz sentido, porque na review até ele diz que ele é brilhante e maluco.
Sim.
E aí deu pra entender, então, a mistura sentido. Dos dois, porque, pô...
Sim, sim.
Inclusive, um ponto importante, Thay, esse jogo chega 11 anos depois do primeiro, e um dos pontos que a gente detalhou também num texto que tá aqui na descrição do episódio, é que você não precisa necessariamente ter jogado ou zerado o primeiro pra você se encontrar aqui nesse 2, né?
Sim, sim. É, que nem eu falei, eu mesma não zerei, eu conheço a história do primeiro, mas eu não cheguei a zerar o primeiro. E porque na época também eu era bem jovem e tal, e não era tão, sabe, tipo...
Gente, 11 anos atrás, deuses, não parece tanto tempo assim, deuses. Quando era 11 anos atrás, gente? Eu não sei fazer conta.
2013.
Ah!
É, eu tava me formando no ensino médio.
É, então, eu também tava, época de ensino médio, Lisa. Eu não sabia nem direito as coisas.
Eu tava começando a faculdade e o Chorão morreu. Eu lembro disso, de 2013.
O Chorão morreu, é.
11 anos, gente, faz 11 anos que o Chorão morreu. Enfim, vamos continuar falando de Dragon's Dogma, mas senão eu vou começar
voltando,
um fluxo
aqui. Prossiga.
É, voltando.
É, até me perdi, o que que eu tava falando? Agora eu fiquei pensando no Chorão. Aí eu fiquei lembrando quando no dia que, meu Deus... O que a gente tava falando?
Então, a gente...
Que o... Não precisa ter jogado
isso,
o primeiro jogo.
Isso, precisa. Exato. A gente foi pro Chorão, mas tudo bem. É, não precisa ter jogado o primeiro jogo, porque tem, na verdade, uma solução bem simples que os desenvolvedores usaram, que é basicamente que o protagonista teve amnésia e ele não lembra de nada. Então... Se nem mesmo o protagonista lembra, por que que você vai ter que lembrar, né? Então, essa foi a solução que eles encontraram.
Genial.
E pra mim funcionou bem na prática, porque aí os personagens explicam tudo de novo, né? As mecânicas básicas, principais. E não parece estranho, porque assim, que nem a gente tava falando agora, 11 anos... faz muito tempo. Então, até quem jogou o original precisa dar aquela refrescada na memória, né?
Sim.
Então, total. Pra mim, assim, foi uma solução que caiu super bem no jogo. E eu sinto que quem jogou o primeiro vai só pegar algumas referências, um personagem que já é conhecido aqui, vai já entender o que é alguém que aparece que é misterioso, você já vai entender quem ele é logo de cara. Quando a pessoa que não jogou o primeiro vai demorar um pouquinho, mas ela vai eventualmente ligar as peças, sabe? Então, não precisa ter jogado o primeiro, dá pra ir direto pro segundo. E eu recomendo, inclusive, porque que nem eu falei, quando eu joguei o primeiro, eu senti que faltava uma coisinha e eu acho que eles botaram essa coisinha no 2. Então, se você não jogou o primeiro, pode ir sem problemas pro 2, porque é super tranquila a experiência.
Queria dizer que aqui nesta casa, nós estávamos muito empolgados pra chegada de Dragon's Dogma 2 e com a chegada da Frente Fria no final de semana também, para tipo, jogar em paz, também importantíssimo. Então, foi um final de semana muito, muito feliz aqui na casa da Cakes, com Dragon's Dogma 2, e você gostou também, né, Thay? O resultado positivo.
Sim, sim. E eu só queria complementar também que o Gabs falou que agora ele entendeu por que eu falei que é maluco o jogo, mas o mundo aberto, ele é bem único, sabe? Acho que o jogo inteiro dá pra você dizer que ele é bem único e ele tem um estilo bem próprio. Porque apesar de ele ser um RPG de ação, que o pessoal logo de cara pode bater o olho nele e pensar, ah, é meio que nem um The Witcher 3, é meio que um Soulsborne. É, mas ele, na verdade, ele é um RPG de ação que é o Dragon's Dogma, assim, porque ele tem várias regrinhas no mundo aberto dele, sabe? Ele tem, pra começar, um sistema de dia e noite, e isso afeta o jogo de modo geral. Por exemplo, à noite, realmente fica muito, muito difícil de você enxergar. Você não consegue enxergar quase nada na sua frente. E, além disso, aparecem inimigos novos, que são atraídos pela lanterna, ou seja, se você ligar a lanterna pra tentar enxergar um pouquinho mais, você vai atrair uns bichos que você não quer atrair. E tudo parece mais agressivo, é muito mais difícil à noite.
Parece a gente no calor do Brasil também, né? A gente liga a lâmpada, vem os mosquitos. Muito brasileiro esse jogo. Tá, e cada coisa que você fala fica mais brasileiro, de verdade.
Exato. Sim, sim. Não, pior que, pode crer, né? Agora que eu tô percebendo isso. Mas à noite também, por exemplo, algumas missões ficam disponíveis ou portas não podem ser abertas, porque, né, os NPCs vão dormir, vão fazer outra coisa. Então, o passar do tempo afeta o jogo. Por exemplo, um detalhezinho que eu achei muito legal é que, por exemplo, você pode pegar uma maçã ou uma carne crua no mundo aberto, você bota no seu inventário e você pensa, ah, vou ter essa maçã e essa carne crua aqui pro resto do jogo, certo? Tá errado, na verdade, porque com o passar do tempo, a maçã vai amadurecer aí ela pode ficar mais saborosa e dar mais benefícios pra você, se você não deixar ela apodrecer antes. E a carne crua também, ela apodrece mais rápido se você deixar no inventário sem usar. Então, assim, o passar do tempo afeta tudo, sabe?
É muito maneiro. É muito maneiro porque isso cria muita imersão, sim, né? Tipo, cria de você ficar... Realmente, você entra no universo do jogo e ele parece muito crível, apesar de estarmos falando de universo de dragões e tal. Então, eu acho muito legal isso quando... pra mim, isso é você criar uma obra de fantasia, seja um jogo, um filme, uma série, enfim, e você levar a sério, sabe? Você não olhar e falar, tipo, é só um jogo. Não, vamos criar o melhor mundo que a gente puder criar aqui. E eu acho que isso... Eu espero que se reflita, né? Acho que a nota inicial no Metacritic foi boa, né? Então, sendo um bom jogo, eu espero que se reflita, porque mostra que o pessoal teve cuidado pra fazer as coisas, né?
Eu achei interessante isso que a Thay falou de ser um mundo próprio do Dragon's Dogma e essas mecânicas todas que, pelo jeito, são super particulares. Porque a gente vem de um momento bom, né? De RPG nos games. Tipo, Baldur's Gate aí foi, sabe, de longe o game mais falado. Ainda tá sendo, né? As pessoas ainda estão imersas pra caramba e tal. Então, quando chega um outro que consegue não ser ofuscado por uma parada tão grande, por mérito próprio, parece uma coisa boa, sabe? Tipo, eu acho que o gênero, quem curte, quem gosta desse tipo de jogo, só tem a ganhar com isso, né? Porque senão fica sempre o mesmo jogo, a mesma coisa. Tipo, ao invés de tentar imitar os outros, eles fazem o deles e, pelo jeito, deu certo.
Sim. Não, tem coisas que você olha nesse jogo, você pensa, nenhum outro jogo seria audacioso e maluco o suficiente pra fazer isso, sabe? Por exemplo, teve uma hora que eu tava explorando o normal e apareceu um ciclope, só que ele tava meio que do outro lado, que tinha um buraco no chão, ele tava do outro lado do buraco, eu tava desse lado de cá. E aí, pra minha surpresa, se você atacar ele e ele tentar vir atrás de você, ele cai no buraco, só que ele tenta ainda se segurar. E aí ele forma uma ponte pra você passar, se ele cair numa área que ele consiga ainda se segurar em alguma coisa. E eu achei isso muito incrível, porque assim, eu pensei, cara, a gente tá em 2024 e acho que eu nunca vi um jogo fazer isso antes, sabe? E tem uma mecânica que eu considero que é a mais polêmica e até divisiva, que eu vi atrair muita gente ao mesmo tempo que afasta muita gente, que é a mecânica de viagem rápida, que... Basicamente, ela é muito limitada no jogo, porque você pode viajar rápido de duas formas. A primeira é usando uma carroça, que é só entre as cidades principais. E assim, a carroça, ela pode ser interceptada no caminho e destruída. Foi o que aconteceu comigo. Eu tava indo fazer uma viagem rápida de carroça. Aí, do nada, no meio da noite, no meio da viagem, um bando de goblin, esse ciclope imenso, me pararam lá. E aí, destruíram a minha carroça. E eu tive que fazer o resto do trajeto a pé. Então, muita parte do jogo, você tem que ficar andando e fazer as coisas a pé, porque esse é o maior meio de locomoção do jogo, é literalmente ficar andando, e isso pode atrapalhar, sabe, a experiência de algumas pessoas, porque exige um pouquinho de paciência, dedicação, comprometimento. As carroças são a primeira forma de viajar, e tem a segunda também, que são pedras de teletransporte, que são, assim, raríssimas e muito escassas, então você tem que ter cuidado quando usar elas, porque elas também são de pontos específicos do mapa. Então, como eu falei, é muita caminhada, longas caminhadas pra você chegar do ponto A ao B. E assim, pra mim isso funcionou muito pra história, porque a história, ela tá em constante evolução, né? Você vai andar, mas pra chegar num ponto completamente novo e ter cutscene, ter mais história e realmente avançar. Só que pro conteúdo opcional, você vai ficar indo e voltando no mesmo ponto várias vezes, até pra entregar a missão. Então assim, imagine que você tem que ir de um ponto, do ponto A ao B, e isso demoraria, sei lá, 5, 10 minutinhos com uma viagem rápida mais eficaz. E no Dragon's Dogma, esse trajeto pode virar 40 minutos, pode virar uma hora, só pra você ir lá entregar a missão. Então, eu acho que quem for querer fazer 100%, querer fazer tudo, tem que ter um pouquinho mais de paciência pra isso, porque ele é uma coisa que afasta muita gente. Tem pessoas que defendem que isso quebra um pouquinho, né, o aspecto videogames do jogo. Mas, como a gente tava falando até agora, o jogo, ele tem esse aspecto de realismo, né, e ele quer ser levado a sério, ele quer ter um tom sério. Então, eu acho que condiz muito com a personalidade do Dragon's Dogma, mas eu acho que ele pode ainda não funcionar pra algumas pessoas, por isso que eu acho que esse RPG, a pessoa tem que entender o que ela tá se metendo, sabe?
Exatamente, e é uma coisa que joga a pessoa no mundo aberto, né? Você é obrigado a andar, sim, pelo mundo aberto e ver coisas e coletar coisas, então acho que faz parte
e
da
ouvir
proposta.
Fofoca.
E ouvir fofoca, exatamente.
E o legal é que, assim, é gostoso ficar perdido, sabe? Porque o mapa, assim, ele não é tão imenso. Eu mesma não considero o Dragon's Dogma forma um jogo tão imenso. Eu, por exemplo, zerei em 52 horas, mas eu fiz muito conteúdo opcional também. E eu sinto que ainda tem alguns segredos, algumas coisas específicas pra desvendar, mas eu sinto que meio que o principal eu vi, sabe, em 50 horas. Uhum. E se você pegar isso num RPG, até que relativamente não é tão imenso, sabe? E acho que é justamente por isso, porque ele vai fazer você... se ficar perdido ali, e você vai ter uma experiência própria com ela, porque não é pra, tipo, ah, olha o tamanho desse mapa aqui, ele é gigantesco, sabe? Não, o Dragon's Dogma é mais pra você se perder e não se importar com esse tipo de coisa, não se importar com a urgência da campanha principal, que normalmente acontece, né, quando a gente joga um jogo, a gente fica, pô, tem que avançar na história. Então, o Dragon's Dogma, ele não quer que você faça isso, ele quer literalmente que você se perca. E se você se perder, não importa onde você esteja, vai ter alguma coisinha ali, sabe? Que vai ser interessante pra você olhar. Vai ter uma masmorra com um esqueleto lá dentro que você tem que matar, e é um mini boss, sabe? Vai ter um baú, vai ter uma ruína de um castelo antigo. Então, parece que eles pensaram muito pra ser uma estrutura mais concisa e ser o estilo deles, sabe? Então, eu curti muito, assim, quando eu fui jogar, eu fiquei pensando que eles podiam... meio que tentar expandir muito, ficar meio Baldur's Gate 3, que nem o Gabs comentou aqui. Mas não, eles ainda têm um estilo muito deles, assim, sabe? E eu achei muito interessante isso, sabe, um ano em que a gente tá, na verdade, geração, né? Que a gente fica vendo muita gente pedindo mapas imensos, jogos imensos e tudo mais, e eles ainda manterem essa essência deles, sabe? Então eu senti que foi uma experiência bem especial. E assim, o jogo ele valoriza replay, sabe? Quando você zera, já tem no menu lá, recomece de novo mantendo as coisas e tente descobrir mais coisa. E ele, é justamente o que eu senti vontade de fazer, sabe? Então realmente, pra mim foi uma experiência super legal. Eu acho que o pessoal que se interessa por RPG, se interessa por fantasia, super tinha que dar uma chance, mas com essa consciência de que ele se leva a sério demais... E ele tem essas mecânicas específicas, então vá de mente aberta, mas entenda que se você abraçar essas coisas, você vai ter uma experiência muito, muito legal.
Show! Então é isso, galera. Aqui nos comentários não, né? Aqui na descrição do episódio, tem link de todos os conteúdos que a Thay produziu de Dragon's Dogma. Tem coisas bem legais, inclusive uma lista de dicas aí, pra você que tá começando, que é umas dicas de como explorar esse mundo. Então... é isso, estamos felizes com Dragon's Dogma 2. Thay, muito obrigada por tirar um tempinho pra conversar aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai voltar pra Dragon's Dogma, você vai continuar jogando mesmo.
Sim, tive que pausar o Dragon's Dogma pra vir gravar, agora vou voltar.
Exatamente. Você tá voltando, você tá voltando. Muito obrigada, Thay. Gabes, bora falar sobre uma dica boa? Vocês sabem que aqui no Lado Bunker só damos boas dicas e a de hoje é de tecnologia. Sim, hoje nós vamos falar com vocês sobre a NordVPN, a VPN mais rápida do mundo.
É isso aí, Cakes. Com a NordVPN você pode alterar a sua localização virtual para acessar conteúdos de outros países, incluindo até conteúdos de cultura pop.
E aí talvez você esteja pensando, mas quando eu usaria isso? Então eu vou trazer aqui um caso real, porque não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente viaja para outros países a trabalho ou de férias, o catálogo dos streamings muda. Ou seja, quando você acessa a internet a partir de outro país, fica tudo diferente. E com a NordVPN, você pode acessar ali o catálogo do Brasil e continuar sua maratona de filmes, séries e animes tranquilamente. É assim, ó, muito bom, uma mão na roda nesses momentos.
Exatamente, Cakes. E o mais importante é que você faz isso tudo com muita segurança, né? Porque a NordVPN protege todos os seus dados privados, como detalhes bancários, senhas, identidade online, e tudo isso de forma rápida, sem carregamentos ou atrasos durante a navegação.
Exatamente. É ali um guarda-costas pessoal enquanto você estiver online. Ah, e bom dizer que você tem tudo isso com precinho assim de uma xícara de café por mês. Tipo, não dá pra perder.
E... como aqui no Lado Bunker a gente faz a boa pra você, queridíssimo ouvinte, temos um mimo. Acessando nordvpn.com/bunker, você terá o melhor desconto possível no seu plano da NordVPN, incluindo, olha só, hein, 4 meses extras no plano de 2 anos. Que isso?
Meu, não dá pra perder, de verdade. E não há risco também, porque a Nord oferece uma garantia de reembolso de 30 dias pra você começar a usar o seu plano e ficar tranquilo. Então, ó, repetindo, acesse nordvpn.com/bunker, BUNKER, bunker, e aproveite, o link tá aqui na descrição.
Besouro suco. Besouro suco. Besouro suco.
Agora vamos para o nosso bloco com alguns drops dos trailers da semana. E eu só queria chamar a atenção rapidamente, porque nós escolhemos 4 para entrarem nesse bloco e alguns outros ficaram de fora, mas mesmo entre os que ficaram de fora e os que foram escolhidos, tudo franquia voltando, Gabriel.
É verdade.
Eu parei pra pensar, eu juntei, ouvinte do lado bunker, juntei os links aqui, a gente deixa tudo juntinho pra gente olhar ali a pauta, eu falei, cara, isso é uma franquia voltando, isso é uma franquia voltando, isso é uma franquia voltando, isso é uma franquia voltando. Não sei se fico feliz com isso.
Eu não vou ser hipócrita não, eu vou dizer que eu fico feliz porque essas franquias especificamente, tem algumas ali que mexem comigo, então, sabe, vambora, mas eu entendo que você quer dizer que realmente, né,
pô, tudo franquia voltando.
1 bilhão de trailers e nada, tipo, não vou dizer original nem novo, porque são propriedades novas, são novos filmes, novas séries, mas assim, né, fica devendo aí.
Sim. Vamos começar falando rapidamente sobre a segunda temporada de A Casa do Dragão, que é um retorno aí de Game of Thrones. A gente tem essa história prévia sobre uma treta entre os Targaryen, e a primeira temporada ela foi muito de estabelecer ali esses dois lados e fazer uma divisão. Segunda temporada é quebra-pau de dragão, é isso que a gente espera. Estamos no ano do dragão.
O pau vai torar.
Coloquem dragões para tretar aí. Então, e curiosamente, a HBO escolheu divulgar esse trailer da segunda temporada em 2 trailers. Então você tem o trailer daqueles que usam verde e daqueles que usam preto, que é a divisão de facções que acontece ali entre os Targaryen. Né? Os verdes do lado que o Aegon deveria ser o rei, e os de preto do lado de que a Rhaenyra deve ser a rainha de Westeros. Então, estou com saudade dos personagens, assim, confesso que esqueci umas coisas, embora eu conheça a história, eu sei já pra onde ela vai, porque é um prelúdio, então já dá pra saber. Mas acho que eu tô empolgada, mas vem com um pouco de atraso também, não sei, a gente demora muito pra ver essas novas temporadas, né, Gabes?
Então, foi muito doido que vendo os trailers, foi essa meio que a minha sensação, tipo, tem isso, nossa, tem aquilo, nossa, que maneiro, sabe, porque realmente parece que já faz 84 anos que passou a primeira temporada, assim, e eu achei muito doido essa decisão deles de dividir em 2 trailers, porque aí meio que o trailer verde mostra a perspectiva do lado verde, o trailer preto do lado preto e tal, não sei o quê. E eu achei maneiro que a HBO realmente surfando nesse lance da rivalidade, porque eles sabem que o público vai tomar dor de um lado, do outro, e já tá fazendo todo o marketing em cima disso, e na moral, funciona. Porque você assistindo um trailer, você fica, pô, é isso aí, Rhaenyra, rainha, vambora. Aí você assiste e você fala, não, mano, pô, olha o Aegon aí, tá ligado? Será que não, sabe? É muito doido isso. E é maneiro que aí os dois trailers se complementam, e assim, uma coisa que dá pra tirar dos dois é que é dragão, dragão e mais dragão. Tipo, toda entrevista a galera saiu prometendo que a segunda temporada ia ter dragão a dar com pau, e assim, realmente, deu pra ver muito dragão aí.
Exatamente, eu acho inclusive que a HBO esperava que isso acontecesse até mais. A gente viu um pouco disso nas ativações até da CCXP do ano passado, que tinha um rolê ali pra você ficar de um lado ou de outro, você é Team Rhaenyra, você é Team Aegon, e eu sinto que a HBO queria que isso viralizasse mais, sabe? Mas ainda não tá lá, porque, verdade seja dita, embora a Casa do Dragão seja um derivado de Game of Thrones, não tá nem perto do sucesso de Game of Thrones. Então, eu acho que eles esperavam um pouco mais, por isso a comunicação tá apostando nisso, mas eu recomendo que você assista esses 2 trailers, tá? O link tá aqui na descrição do episódio. E aí você escolhe o seu lado, coloque lá no grupo do Telegram do Bunker também qual lado você está nessa briga, porque se você não está do lado da Rhaenyra, você está errado. Aí, Gabe, a gente vai falar de um que esse aqui, olha, eu acho que não deveria existir, tá? Eu sei, é legal, é George Miller, mas assim, temos um novo trailer de Furiosa, uma saga Mad Max, que mostra mais ali, inclusive temos uma pequena Furiosinha ali, criança, né? E aí mostra ali como que ela teria sido tirada do seu convívio, ela foi sequestrada e tal.
Ali ela era a raivosa, porque ela era pequenininha.
Gabe, eu juro pra você que pra mim, grande parte do apelo da Furiosa, da Charlize Theron, é que eu não sabia nada sobre ela, eu não quero saber sobre ela. Eu sei que vai ser um bom filme em termos de entretenimento, mas eu sinto que esse Mad Max vai enfraquecer o Mad Max Estrada da Fúria pra mim.
Entendo o sentimento, o medo, porque até, ó, linkando com o assunto anterior, foi o que aconteceu com o Wolverine, né? Ele nos quadrinhos da personagem sempre com um passado super misterioso e tal. E aí, quando contaram a origem, foi uma merda, ninguém gosta, a gente finge que não existe, sabe? E olha que a origem do quadrinho é muito melhor que a do filme, mas ainda assim não é lá essas coisas, não. Mas, ao mesmo tempo, justamente pelo que você falou, é George Miller, tá ligado? Se esse velho quiser se ele me pedir uns carros e um deserto, eu vou dar na mão dele feliz, sabe? E ainda mais com a Anya Taylor-Joy. Com o Chris Hemsworth, tipo assim, eu particularmente tô muito empolgado, assim. Mesmo que esse trailer, ele visualmente ele é meio esquisito. Assim, eu achei as cores dele meio estranha. Mas aí é uma coisa que a repercussão trouxe de volta, fez a gente lembrar da divulgação do Mad Max, o Estrada da Fúria, que também os trailers são muito feios. Você vai comparar os trailers, a qualidade de imagem mesmo, de cor, sabe? Você vai comparar o trailer com o que acontece no filme, é outra parada. Então, assim, tô dando um voto de confiança. Principalmente porque, pô, toda a parte de ação, essa coisa que a gente espera de Mad Max, aparentemente tá lá, sabe? Os trailers, pelo menos, me deixaram bem empolgado. E tem umas coisas ali de lore que você fica meio, tipo, esse trailer mostrou ela meio que fazendo um acordo com o Immortan Joe, sabe? Que é o grande vilão do Estrada da Fúria, que se passa anos depois. Então eu fiquei meio, vamos ver, sabe? Eu não tô com o medo que você tá, mas eu tô bem curioso.
Mas é que não é medo, na verdade, não é o medo de ser bom ou ser ruim. Mesmo que seja incrível, eu não queria saber. Então a questão, assim, não é nenhum medo, porque qualquer que seja o resultado desse filme, eu falo, agora, tipo, sabe, eu também sei o que acontece, e o rolê de, tipo, eu sei onde isso vai chegar, e eu sei que ela, no final ali do Estrada da Fúria, ela descobre que, tipo, o lugar não existe mais e tal, eu, tipo, gente, tá bom, não, né, sabe, é só esse grande sentimento. Agora, a gente vai falar de um trailer que despertou um mix de feelings aí, que é de Star Wars The Acolyte, o Acólito, né? Aparentemente não teremos tradução no nacional, vai ser The Acolyte mesmo. Que mais uma vez, né? Mais uma vez Jedi morrendo, mais uma vez Jedi levando porrada. Eu gosto muito que a Ordem Jedi é a maior da galáxia e os caras só apanham, velho. Tipo, em que momento a Ordem Jedi se tornou tão grande, sendo que todo mundo só leva supapo, Gabriel?
Difícil, né? Os caras têm... Tem a força do lado deles, porque, né, a gente sabe que o Sith também, só que os Jedi, né, eles respeitam a força e tal, então era pra ter um power-up aí, né, mas não, eles sempre tomam um pau. Só que eu vou dizer que esse é outro, que eu tava meio tipo, legal, né, um período diferente, né, pô, 100 anos atrás eles não vão conseguir enfiar Skywalker de forma forçada, que é o que eles sempre fazem.
Você não duvide.
Mano, se isso acontecer, eu vou dizer que eu não vou nem precisar atacar fogo em nada, porque eu imagino que o próprio George Lucas vai ficar meio puto, sabe? Se bem que ele gosta de
Skywalker. Ele gosta de Skywalker, né? Cara.
Eu vou ter que matar a Disney mesmo. Enfim. Mas assim, por conta da proposta, eu já tava meio curioso e tal. E aí vem esse trailer, e aí, sei lá, com 10 segundos ele mostra a Carrie Ann Moss de Jedi, e eu... Beleza. Ok, é tudo que eu preciso, me dê essa série também, sabe? Só que é aquela coisa, né? Sendo uma série Star Wars, a gente fica com medo, porque o trailer é bonitinho, o elenco é muito bom, e aí você vai assistir, às vezes, né? Não é aquelas coisas, mas pelo trailer me deixou bastante curioso, sabe? Porque, apesar de ser Star Wars, eu acho que visualmente eles pegaram esse conceito de que se passa antes, então... É familiar, mas ao mesmo tempo é diferente, sabe? Já é aquele futuro velho, mas ao mesmo tempo as naves são diferentes, algumas construções são diferentes, então você fica meio...
Eu tô rindo porque você falou, apesar de ser Star Wars, né? Tipo, apesar de ser Star Wars, parece bom, tipo... Eu sei que você não falou nesse sentido, mas é que, tipo, né, gente? Mesmo sendo Star Wars, até que parece meio legal. Tipo,
que horror.
Chegamos a este ponto com a franquia. Mas eu sinto, Gabriel,
que
nós somos parte do problema. Eu sou parte do problema também. Porque essa é uma história muito anterior, né? É um prelúdio de várias coisas ali. É uma história vários anos no passado. E eu também fico meio... Até Star Wars, aparece meia pessoa usando a força ou tirando um sabre de luz, eu já tô assim, entregue. Então,
mano,
eles sabem, Gabriel, como mexer com a gente.
Eles sabem que eles vão colocar um Wookiee samurai Jedi e eu vou querer ver,
usando a
sabe?
Força assim, sabe, colocando a mão pra frente, aí eu já tô derretido. Então, qual que é a história de The Acolyte, Gabe? Só pra gente fechar esse comentário.
Então, qual que é o esquema? Ele se passa, dizem que 100 a 200 anos antes da Ameaça Fantasma, né, o episódio 1, e tá lá a Ordem Jedi de boa vivendo a vida deles, e aí do nada, uns Jedi começam a ir pro saco. Começa a morrer, e aí ninguém sabe o que que tá acontecendo, e aí, o que que tá acontecendo? É meio que o surgimento, ou ressurgimento, acho que isso a série vai explicar, do Sith, que é uma parada que, assim, pra eles é um negócio muito novo, aparentemente são lendas antigas, assim, porque todo mundo fica muito surpreso de ver um sabre de luz vermelho, assim. A mina saca o sabre vermelho, todo mundo fica, peraí, que porra é essa, sabe? Isso, assim, são, sei lá, 5, 6 Jedi muito chocados que existe, aparentemente um usuário do lado sombrio da força, sabe? Então, tudo tá se construindo pra ser meio que a sementinha do que a gente vai ver se desenrolar na tragédia da saga Skywalker, né? De, tipo, você ter lá o Anakin, que é o escolhido, e na verdade ele se voltar pro lado sombrio e tudo mais. Parece que meio que a sementinha disso daí vai ser plantada aqui, quando os Sith vão surgir, né, aparentemente. Não, isso a série vai explicar se os Sith já existiam antes e deixaram de existir, ou se era uma parada que corria na boca miúda e ninguém tinha prova, mas agora o bicho tá pegando de verdade, tanto que a gente vê, já nesse trailer, muitas cenas de ação com os Jedi, não vou dizer que eles estão apanhando ali, mas assim, eles estão passando um sufoco na mão do que parece ser a grande Sith dessa série, interpretada pela Amandla Stenberg. Então, assim, empolgou, não vou mentir não.
É, eu tô um pouco preocupada com a explicação sobre isso, porque o ponto de Star Wars é que existe o equilíbrio da força. E o ponto do Anakin ter se tornado do lado sombrio é equilíbrio da força. Porque as pessoas não entendem que o equilíbrio da força é só existir o lado do Jedi. Pro lado do Jedi existir, tem que ter o lado do Sith. Esse é o ponto, equilíbrio da força. Então, assim, não, pra mim, surgimento do Sith não faz sentido. É do tipo, pode ser uma ascensão, pode ser uma volta, mas pro Jedi existirem, o Sith tem que existir. É isso que é equilíbrio da força. Equilíbrio da força não é só lado bom.
Exato.
Então, vamos lá, Star Wars, vamos lá. Não me deixe triste, não me deixe triste, pelo amor de Deus.
Se desperdiçar a Carrie Ann Moss, a gente vai ter problema, entendeu? É isso.
E agora a gente vai pro quarto e último trailer que vamos comentar nesse bloquinho rápido, que é, na verdade, um teaser bem rápido de Beetlejuice 2, né? Que eu acho que, pra mim, a maior coisa que eu pensei quando eu assisti esse teaser, Gabe, foi: o Michael Keaton está se divertindo muito em Hollywood nos últimos tempos. Parece legal ser o Michael Keaton em 2024, porque as coisas estão bem divertidas pra ele.
Total, é um teaser super rapidinho, né? Nem explica direito qual é que é a história, só mostra ali que tem a família da personagem da Winona Ryder do primeiro filme e tal, que a filha dela é Jenna Ortega, porque, né?
Porque sim.
Se a gente tem um projeto gótico suave, tem que botar a Jenna Ortega, entendeu? Ela tá platinando todas as franquias possíveis nesse nicho aí, que é o da gótica suave. E aí, o nosso queridíssimo Beetlejuice ressurge, né? E aí a gente vai entender ainda qual é que é, ainda tá bem no comecinho da divulgação, o filme ainda tá um pouco longe. Mas sim, eu acho que o que eu mais tirei, além da parte de Jenna Ortega se tornando o ícone gótico dessa geração de vez, é que o Michael Keaton tá felizão, assim. O pouquíssimo que o Beetlejuice aparece, você já saca que ele tá solto, tá leve, sabe? Não só porque ele diz isso no trailer, mas dá pra ver que o homem tá se divertindo, sabe? Eu acho que do mesmo jeito que ele se divertiu fazendo Batman em Flash, sabe? Por mais que o resultado pode ser diferente, mas deu pra ver que ele... São personagens que ele tem carinho e ele fica feliz em voltar, sabe?
Boa. Eu vou puxar já pra gente pro encerramento do programa, porque eu tenho uma revelação pra fazer, só que eu já vou fazer na parte mais leve do programa. Gabes, eu nunca assisti Beetlejuice.
Sério?
Nunca vi Beetlejuice. Então, eu tô vendo Beetlejuice 2 e Besouro Suco e você... Eu não faço ideia do que tá acontecendo. É isso, eu só queria fazer uma revelação.
Eu fico surpreso não no sentido fiscal, sabe? Você tem que conhecer tal coisa pra se chamar de nerd. Não sou essa pessoa, eu acho que, sabe, isso é um desserviço. Mas é porque eu fico chocado com a sua cara.
Exatamente.
Tipo, eu sempre imaginei, sei lá, uma mini Camilinha assistindo Beetlejuice e falando: é isso aí, eu vou usar preto pro resto da minha vida, sabe?
Porra, é que o rolê de usar preto pra mim foi mais com música do que com filmes, necessariamente. Uh-huh. Mas,
sim.
Vou assistir, eu acabei de pesquisar, neste momento aqui tá disponível no Max, o HBO Max. Aí, então, eventualmente verei, e aí eu saberei das piadinhas que estão acontecendo, porque eu tô me sentindo muito num fomo, porque as pessoas estão, nossa, não sei o que, assim, eu tipo, gente, eu não sei qual é a referência, não estou sabendo. Mas eu queria pegar você de desprevenido no final desse bloco, pra gente encerrar esse lado bunker, porque eu quero que a gente deixe aqui dicas de coisas que nós estamos vendo, lendo, ouvindo, dicas pro ouvinte do lado bunker. E enquanto você se prepara, eu vou dar a minha dica, tá bom?
E aí, boa.
Dica de alguma coisa. Vou dar a dica porque eu assisti na Netflix os dois primeiros episódios de Rainha das Lágrimas, que é o novo K-drama da Netflix. Eu fiz a cobertura, né? Fiz a cobertura da coletiva e tal, e fiquei curiosa pra assistir. E aí o ponto pra mim é o seguinte, Gabes. Você tem uma história de uma menina que ela é herdeira de um grande império lá na Coreia do Sul. E ela se casa com um cara que era funcionário da empresa e veio de uma família pobre e fez faculdade de direito e está em ascensão. Então, assim, é a história ali e de amor perfeita. Mas o legal de Rainha das Lágrimas é que, assim, essa história começa com eles já casados, 3 anos depois de casados e tendo uma crise no casamento. Porque quando você pega a história, você imagina, nossa, sendo um K-drama de romance, vai mostrar como esses dois se apaixonaram e lutaram contra aqueles que não queriam que eles ficassem juntos. E não, essa parte já passou. É um K-drama sobre o Felizes para Sempre, mas o que acontece depois do Felizes para Sempre, sabe?
Pô, que maneiro!
E na real, é um rolê de tipo, com 3 anos de casamento, eles estão em crise e eles estão tendo que meio que retomar e lembrar porque eles se amavam tanto e não sei o quê, que é esse rolê de... Não existe o final feliz perfeito, você tem que criar todos os dias o final feliz perfeito com a pessoa que você ama, tipo... E eu achei muito legal esse rolê, porque eu imaginava muito um K-drama que ia contar, e aí tipo, o episódio final é seu casamento. O casamento tá no começo, eles já estão casados, já tá posto. E tem uma coisa legal que eu queria falar sobre K-dramas, que eu estou assistindo um pouco mais agora. Eu assisti Advogada Extraordinária, estava assistindo Pousando no Amor, que me deu um puta susto, porque quando eu vi um K-drama chamado Pousando no Amor, eu achei que era um romance em aeroporto, com uma comissária de bordo, something.
É.
Na verdade, ela parece. Pousa na Coreia do Norte. Então, o K-drama é um rolê de tipo Coreia do Norte, Coreia do Sul. E eu tô tipo, meu Deus, eu não imaginava isso chegando. Eu tô muito espantada que a gente tá falando Olha sobre aí. Isso no meio de um K-drama, gente. Meu Deus do céu. Mas eu queria falar de um ponto interessante que eu peguei em Rainha das Lágrimas também. Porque os personagens de K-drama, eles são muito divertidos. O K-drama é muito divertido. Mesmo o de romance, ou mesmo o que seja de suspense ou de ação, alguma coisa assim. E não é assim igual novela, em que você tem o núcleo que é de humor. Não. Os protagonistas, eles são muito bestões com umas coisas assim. É umas piadas muito idiotas e eu acho incrível. Porque nós somos meio idiotas na vida real. Então eu acho muito bom que, tipo, eles são bonitos, lindos, estão apaixonados e de repente eles estão fazendo pataquada um com o outro, assim. Eu achei ótimo. Já é o terceiro K-drama que eu assisto que tem isso, então deve ser uma característica geral dos dramas da Coreia. Então eu deixo a recomendação Rainha das Lágrimas. Tem 2 episódios só, então não tem tipo, ah, meu Deus, vou ficar em dia. Não, tá semanal, aí você vê aos poucos e fica sossegado também. Agora você, Gabe. Você.
Então, eu tava tentando pensar e, por conta de X-Men 97, X-Men meio que tomou conta da minha vida e eu só tenho consumido X-Men, basicamente. E aí, a minha dica, eu sei que é meio batido porque eu acredito que muita gente tá fazendo isso agora que a série estreou, é assistir a série animada antiga, que tá sendo uma experiência, assim. Primeiro, por conta da curiosidade mesmo de saber como é que eles adaptaram certas coisas, porque eu não assisti na época a série, e depois era muito difícil de achar, assim, por conta de disponibilidade mesmo. Tanto que as últimas temporadas, até hoje eu não assisti, assim, as últimas duas eu tenho certeza que eu não vi nem episódio picado, sabe, assim, então tá sendo muito maneiro, porque assim, agora eu tô assistindo a série tendo lido muitos dos quadrinhos que ela adapta, assim, então tá sendo muito maneiro ver como que eles fizeram na época, sabe, como que eles adaptaram algumas coisas, ver as gambiarras que eles faziam, né, porque afinal de contas era uma animação que não tinha tanto orçamento, assim, e ao mesmo tempo tá sendo muito maneiro meio que me reaproximar dos personagens por aí, sabe, eu pensei em fazer isso com os filmes. Até porque de olho ali em Deadpool 3 e tal, mas eu acho que começar essa meio que maratona de X-Men pelo desenho animado foi divertido por conta disso, sabe? Principalmente porque como na época tinha muita coisa que eles estavam fazendo em paralelo com o gibi, é muito engraçado que você vê que tem personagens e pontos da história que a série animada faz de um jeito, e aí anos depois o gibi fez de jeito totalmente diferente, mas eles partiram da mesma sementinha que tinha na época. Por exemplo, um exemplo besta, mas o Cable, ele tinha acabado de aparecer nos quadrinhos, e eles falaram, pô, é um personagem maneiro, vamos botar na série. E aí quando ele aparece pela primeira vez, ele não tem nada a ver com o que a gente conhecia do personagem, sabe? E aí só depois que eles vão lá e corrigem isso e tudo mais, então é da hora ver como que a série respondia quase que em tempo real ao que tava rolando no quadrinho, sabe, assim? E mesmo sem essa bagagem de quadrinhos, de tudo, mas que aí é mais a minha paixão, a série em si é muito maneira por conta de... Acho que é um bom registro de como as coisas eram feitas na época, sabe? Principalmente, aí pra gente que é brasileiro, isso é muito forte, a parte da dublagem, sabe? Você vê a forma como às vezes eles erravam alguns nomes, sabe? A Jean Grey, nos primeiros episódios, ela era a Jean, sabe? A sala de perigo era a sala de guerra, sabe? Era um, tem uns negócios assim que é maravilhoso, que hoje em dia, pro bem ou pro mal, não acontece mais, então é gostoso você revisitar e falar, caraca, ó, tinha isso, sabe? Tem o mesmo dublador fazendo três personagens, sabe? É uma coisa muito gostosa, assim, que se você tiver na vibe de X-Men e tal, eu realmente recomendo você ir mais pra série animada, não só pela nostalgia, pra aproveitar o hype e tal, mas porque, pô, pra mim, pelo menos, tem sido gostoso, sabe? Sentar pra almoçar, ver dois episódios e voltar pra vida normal, sabe?
Voltar para os quase 30 anos, né, Gabes? Voltar aqui, tipo, voltar pra idade atual que temos. Esse tá no Disney Plus, correto?
Isso, tá completinho no Disney Plus. E aí é maneiro que agora, como a gente tá na era, né, da informação e por conta de X-Men 97 teve muito interesse, tem livros, tem documentários, tudo falando sobre como foi a parte de produção dessa série e tal. Então, assim, hoje a gente já tem mais um certo conteúdo extra, vamos dizer assim. Então, se você ficar curioso de, tipo, ah, por que que tal personagem faz desse jeito? Por que que eles não trouxeram tal personagem? Hoje em dia, com a internet, a gente tem as respostas. Então, fica até divertido, sabe? Você analisar o por que que certas coisas foram feitas. Porque, eu sei lá, tinha personagens que eu até hoje não entendi. Eu falava, por exemplo, pô, o Noturno é muito importante. Por que que ele não faz parte da série, sabe? E aí, agora, você acha no YouTube o criador falando um pouco sobre isso, sabe? É muito maneiro.
Pô, beleza. Acho que boas dicas, né, Gabes? Demos boas dicas. Sim. Aqui no final desse lado bunker. Queria agradecer ao ouvinte. Ouvinte, espero que você esteja numa temperatura mais adequada nesta semana. Porque tem sido difícil. E a gente volta semana que vem, pós-Páscoa, né? Sexta é feriado, lembrem, gente, sexta é feriado, hein? Sexta é feriado, espero que vocês possam descansar também, é feriado nacional, espero que tenham descanso por aí. Mas, semana que vem a gente tá de volta, né, Gabe?
É isso aí. E não caiam na polêmica de que ovo de Páscoa é a mesma coisa que uma barra de chocolate, a gente sabe disso todo ano, mas como chocolate, confraternizem com a família, ou consigo mesmos, sejam felizes e semana que vem a gente tá de volta.
É isso, valeu, galera, até semana que vem.
Programa editado por Doug Bezerra.